450 policiais civis cumprem mandados em operação para prender mais de 30 traficantes de armas e drogas no estado.
Bombeiros combatem incêndio às 7 horas em depósitos de reciclagem de São Leopoldo.
Depoimento de Leandro Boldrini é esperado para esta manhã e júri do menino Bernardo pode ser concluído ainda hoje.
Correspondente Gaúcha Resfriar.
Muito bom dia, agora são 8 horas 2 minutos.
A temperatura é de 24 graus na capital.
Cerca de 450 policiais realizam uma operação para prender mais de 30 traficantes de armas e drogas no estado. São cumpridos 36 mandados de prisão na região metropolitana, litoral norte e nos vales dos Sinos e Paranhana. O repórter Cid Martins acompanha e traz os detalhes.
A operação acontece em 10 cidades e compreende também 77 mandados de busca, apreensão de 19 veículos e bloqueio de 36 contas bancárias. A investigação da delegada Cibele Savi, da 1ª Delegacia de São Leopoldo, é decorrente de outra de 2021 contra tráfico de drogas sintéticas. O grupo, que integra uma facção criminosa que tem base aqui no Vale dos Sinos, se organizou, ampliou o campo de atuação, passando a distribuir todo tipo de drogas e ainda armamentos. A polícia diz que enquanto alguns criminosos ostentavam uma vida de luxo, outros vendiam armas, inclusive nas redes sociais. Havia até uma rifa de drogas sintéticas entre os integrantes do grupo.
Até o momento, 15 pessoas foram presas.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 22 em Santa Maria, 23 em Pelotas, 23 em Rio Grande e 21 em Passo Fundo. Cleocum traz a previsão no estado para as próximas horas.
O tempo previsto para o estado é de instabilidade durante esta quinta-feira. Durante o período da madrugada e manhã, especialmente agora pela manhã, a tendência é de bons volumes de chuva na metade sul do estado, ali entre o litoral sul e a região da campanha. Na fronteira oeste também teremos alguma chuva, mas de intensidade fraca. E o mesmo acontece no centro já mais para o final da manhã. Porto Alegre, a metade norte do estado, terá pancadas de chuva ao longo da tarde. Pode chover forte.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Um incêndio destruiu um depósito de reciclagem em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, nessa madrugada. O estabelecimento fica na Avenida João Correia, no bairro Vicentina. Não há informações sobre feridos. Um caminhão que estava no pátio do depósito foi consumido pelo fogo. Um segundo estabelecimento, que trabalha com reciclagem nas imediações, também foi atingido. Além de São Leopoldo, bombeiros de Novo Hamburgo e Sapucaia do Sul auxiliaram no combate às chamas, com pelo menos 3 guarnições. As circunstâncias serão investigadas.
Trânsito.
Situação bastante complicada agora na chegada a Porto Alegre, desde o quilômetro 94 da Freeway, antes da Arena do Grêmio, e a situação só melhora depois da estação São Pedro. Tem um carro estragado aqui na Castelo Branco, quase que em frente à estação, um Honda Civic em pane mecânica, que agrava a situação dos motoristas, já que o fluxo do horário costuma ser lento. O movimento também é bastante intenso agora na 116, desde Canoas até a chegada na região do aeroporto. Não há ainda informações confirmadas de acidente. Na zona norte de Porto Alegre, motoristas devem ficar atentos. Na Assis Brasil, motoristas devem ficar atentos. No trecho do bairro Jardim Lindóia, entre as ruas Bogotá e Costa Rica, no sentido bairro centro, tem um bloqueio do corredor de ônibus, um cavalete do DEMAI. As equipes do departamento estão no local para averiguar um possível rompimento de adutora. Os ônibus precisam acessar nesse trecho a faixa dos carros e depois fazer o retorno. A pista está bastante molhada e merece atenção dos condutores. Com o trânsito, Guilherme Milman.
O depoimento de Leandro Boldrini, acusado de ser o mentor intelectual da morte do filho Bernardo, é esperado para esta manhã. O júri pode ser concluído ainda hoje. De Três Passos, o repórter Lucas Abate tem as informações.
O julgamento será retomado a partir das 9 horas da manhã e a expectativa por aqui é se Leandro Boldrini vai ou não participar do interrogatório. Segundo a defesa, a intenção é de que o réu participe e responda às perguntas de todas as partes, inclusive do Ministério Público. No entanto, se ele estiver sem condições médicas, assim como esteve nos últimos dois dias, o júri irá direto para a fase de debates entre acusação e defesa, com 5 horas de duração. Somente depois disso é que os jurados vão para a sala secreta decidir se Boldrini é culpado ou inocente pela morte do filho. Com isso, a sentença será conhecida entre a tarde e a noite de hoje.
Em Soledade, ocorre hoje o segundo e último dia do julgamento dos irmãos acusados de triplo homicídio em 2012. Os trabalhos iniciam às 9 horas com os debates entre o Ministério Público e as defesas. 10 testemunhas foram ouvidas ontem, além do interrogatório de dois réus, Hamilton Lima dos Santos e Hilton Lima dos Santos. Eles respondem pela morte de Jânio Fernando, Júlio César Santos e José Carlos da Silva, assassinados a tiros durante um baile. Ainda nesta edição, o governo federal vai anunciar medida provisória para liberar pagamento do piso da enfermagem.
China suspende embargo à carne bovina brasileira.
A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos.
O governo federal deve anunciar na próxima semana uma medida provisória para liberar o pagamento do piso da enfermagem. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Lula. O governo negocia para destravar a pauta e conversas já foram iniciadas. Agora em Porto Alegre, 24 graus, 8 horas e 7 minutos.
132 toneladas de lixo foram retiradas do rio Gravataí, conforme prestação de contas apresentada pela Prefeitura de Cachoeirinha nessa quarta-feira. Os resíduos foram encaminhados para um aterro de São Leopoldo. Além disso, também foram recolhidos 250 metros cúbicos de plantas aquáticas.
Duas apostas feitas no Rio Grande do Sul estão entre as 5 que acertaram os 15 números da Loto Fácil na noite passada. Uma feita em Porto Alegre e outra em Cerro Grande do Sul. O prêmio é de R$ 268 mil para cada. Já a Mega Sena acumulou pela sexta vez. Com isso, o valor para sábado será de R$ 63 milhões. De reais. 111 apostadores acertaram 5 números e vão receber R$ 44 mil cada. As dezenas sorteadas são 29, 32, 33, 35, 38 e 43.
Mais 18 estações de bicicletas compartilhadas serão instaladas em Porto Alegre. O anúncio da Prefeitura faz parte das celebrações do aniversário de 251 anos da capital. Serão disponibilizadas mais 250 bicicletas até o fim de março. Com isso, o sistema passa a contar com mais de 660 bicicletas e 59 estações. Em instantes, ministro da Fazenda considera preocupante comunicado do Copom, que manteve a Selic em 13,75% ao ano.
O governador Eduardo Leite se reuniu a noite passada com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também responde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O encontro foi em Brasília. Em pauta, o pedido de colaboração do governo federal para alguns setores da economia do Rio Grande do Sul, como a indústria química, automobilística e de vinhos. Com relação à estiagem, Eduardo Leite citou a necessidade de adequação em leis federais para facilitar a reservação de água.
Moradores de Alvorada seguem enfrentando falta de água desde terça-feira e alguns locais completam mais de 40 horas desabastecidos nesta manhã. Há relatos principalmente dos moradores do bairro Bela Vista, Santa Helena e na Parada 43. Ontem à tarde, o número de localidades atingidas chegou a 41. O motivo apontado para a falta de água, conforme a Corsan, é a redução na captação após a identificação de alterações na cor da água e aumento de matéria orgânica no rio Gravataí. Os órgãos ambientais já foram comunicados. A previsão, de acordo com a companhia, é que a normalização do abastecimento ocorra durante o dia de hoje.
Os números do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul relativos ao quarto trimestre e ao acumulado de 2022 serão divulgados hoje. O cálculo é uma referência ao desempenho dos diferentes setores econômicos do estado e foram elaborados por técnicos do Departamento de Economia e Estatística.
O governo da China suspendeu o embargo à importação da carne bovina do Brasil. A informação foi confirmada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A mudança acontece 3 dias antes de o presidente Lula embarcar para o país, onde deve discutir avanços na pauta comercial com os chineses. No início de março, China, Tailândia, Irã e Jordânia suspenderam as importações da carne bovina de todo o Brasil após um caso de vaca louca ter sido identificado.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que considera preocupante o comunicado do Conselho de Política Monetária, que manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75%.
O Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante, porque a depender das futuras decisões, nós podemos inclusive comprometer o resultado fiscal.
Haddad argumentou que o relatório divulgado pelo governo mais cedo apontou aumento nas receitas e diminuição no déficit para o ano. Na visão dele, esse seria mais um motivo para o Banco Central flexibilizar a taxa de juros. O ministro ressaltou, no entanto, que a relação com o Banco Central deve ser de harmonia.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 12 horas e 50 minutos. Bom dia.